Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 21. Durante toda a noite, Roberto e Ricardo velaram na praia, esperando em vão por seu irmão. Achou-a, talvez. Pensavam lá entre si, dissimulando-se supercanhante a inquietação e ciúme que lhes mordia o coração. Conseguiu talvez aportar à ilha. Encontrou-se com ela, e a esta hora, quem sabe? Esquecido do mundo, de nós, de tudo lá, está nos braços dela, engolfando-se em delícias. Mas logo repeliam esta ideia, para eles a mais amarga e pungente de todas. Não, não é possível. Ela nos detestava a todos os três, e deve bem saber que braços vibraram o golpe que lhe roubou o esposo. Se a moça ou fada que habita essa ilha é realmente Regina, mais fácil será ter ela sacrificado nosso irmão à sua feroz vingança. É que ele não só sobrou nesses malditos penedos. Desde o romper do dia, pouco a pouco foram chegando outros pescadores e gumendionhenzos, por saberem o resultado da audaciosa tentativa de Rodrigo. Bem dizia eu, a sereia o agarrou em seus laços, e lá tem de ficar para todo sempre. Ou despedaçou o barco nos rochedos da ilha, e não tardaremos a ver seu cadáver arrojado à praia.
Nossa,
replicava outro, é que talvez até agora estará vogando atrás da ilha, e ainda não pôde alcançá-la. Se duvidam, olhem que é da ilha. Não o vejo em parte alguma. É o sol que te empana a vista. Olha acolá, respondeu outro apontando ao longe no horizonte. Ali? Mas aquilo parece mais ser uma névoa. E se não é voa, então a ilha mudou de lugar. Pois quem duvida, essa ilha é o castelo encantado da Rainha das Sereias, que anda a boiar por cima das ondas e passeia por todos os mares do mundo. Já tem sido vista até as Canárias, e chamam-lhe por lá a Ilha de São Brandão. Mas como aqui, lá também ainda ninguém lhe pôs o pé. Entretanto, o Rodrigo lá se foi atrás dela e por lá ficou. E lá ficará, pá, para todo sempre. É o que lhes digo e é o que há de suceder a todos os que tiverem o arrojo de lá querer chegar. Entretanto, no meio destas e outras conversações, os pescadores, olvidados de suas ocupações, tasseavam de contínuo olhares curiosos e investigadores por toda a superfície do oceano que com a vista podiam alcançar. Roberto e Ricardo, especialmente, pouco atentando ao pairar incessante de seus companheiros, não despregavam os olhos dos rumos da ilha maldita. À medida que o sol ia se remontando no horizonte, as névoas matinais foram se dissipando, e as cerúleas campinas do oceano, ligeiramente enrugadas por uma brisa de nordeste, se apresentaram banhadas de viva luz até os seus mais remotos confins. Começou então a desenhar-se distintamente aos olhos dos pescadores o sinistro fantasma da ilha misteriosa na extrema do horizonte e no mesmo ponto em que fora vista na véspera. Figurava um cômoro roxo-escuro circundado de alvo cinto de espumas, como uma ametista atufada entre flocos de arminho. Ela colá. Estão vendo agora? Bradou o que primeiro a tinha avistado. Lá está aí. É ela. Ama ela. Lá está em o mesmo lugar. Esta noite felizmente não vogou, ainda bem. Mas o pior é que por esse rumo não vejo nem sombra de embarcação. Era já quase meio-dia e nem vela, nem sinal, algum de barco se via no horizonte. Roberto não teve paciência para esperar mais tempo. Vou curar meu irmão, disse saltando dentro de seu barco. A ilha é aquela mesma. Bem a conheço, mas seja nuvem, ou sonho, rochedo ou o palácio do diabo, se ela não soverter-se debaixo das águas, ou não voar pelos ares, e de lá chegar, e vivo ou morto de encontrar meu irmão. Em vão os pescadores se esforçaram por demovê-lo de tão insensata empresa. A nada atendeu o temerário moço. Desamarrou silenciosamente o seu barco, e sou a vela, manobrou o leme, e fez-se ao largo. Vai, mão, vá procurar e salvar, se ainda há tempo, o nosso irmão, disse-lhe Ricardo. Se dentro em 24 horas não estiveres de volta, eu lá irei procurar-vos.
Roberto.
Adeus, Ricardo. Que doidos são estes moços? Murmuravam os cadores consternados vendo partir Roberto. Devem andar bem enfastiados da vida deles, que assim correm a uma morte certa com a maior frescura e desembaraço do mundo. É mais um belo e excedente companheiro que a maldita sereia nos vai roubar. É escusado referir por miúdo o que aconteceu a Roberto. Teve em tudo a mesma sorte que seu irmão mais velho. Regina, que já adivinhava a sua vinda e o esperava no alto do rochedo, indicou-lhe por gestos, como já o fizera a Rodrigo, a derrota que devia seguir para poder penetrar na ilha. Apamena se achou nas águas serenas do Golfo, que ocupavam o centro daquele pitoresco e ameno recesso, ouviu os enlevadores acentos da voz melodiosa, que parecia adormecer as ondas e os ventos, e divisou o donoso vulto de mulher vestida de branco que o chamava à praia. Ardou, fascinado pela deslumbrante formosura, pelas blandícias e afagos de Regina, que logo reconheceu. O mísero mancebo nem se lembrou de perguntar por seu irmão. Tal era a força da alucinação que desvairou-lhe a mente e obcecou-lhe o coração. A moça o conduziu por entre os rochedos. Parou no mesmo sítio a que levara Rodrigo, e na mesma hora em que na véspera este fora sacrificado, o mesmo punhal vibrado pela mesma mão traspassava o coração de Roberto, e mais um cadáver estrebuchava agonizando sobre a sepultura do marido de Regina. Parabéns, marido! Exclamou Regina com um riso de medonha e feroz alegria. Parabéns! Já o sangue de dois dos teus assassinos tinge a tua sepultura. Falta o terceiro, e há de vir, disso estou certa. Amanhã ele aqui ficará, há também estendido ao lado de seus bons irmãos. Por este punhal, e por todo o sangue por ele derramado assim o juro, juro, juro três vezes. Os mudos insensíveis rochedos, únicas testemunhas daquela cena pavorosa, deviam estremecer de horror aos ecos daquele brado infernal. Medeia apunhalando os filhos de Jasão não seria mais horrível,